Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 37. Renato, pode ler para nós?
E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez bem o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas.
Amém. E aí, tá bom. Então, isso aqui é extremamente importante para nós, principalmente para nós, né? Uma das coisas que Jesus chamou muita atenção foi com relação à doutrina dos fariseus, né? Ele falou: cuidado, cuidado com a doutrina dos fariseus, o fermento dos fariseus. A doutrina dos fariseus, naquela época, naqueles dias, o povo de Deus, ele era regido pelos doutores da lei, que eram os escribas, os mestres da lei, pessoas que entendiam perfeitamente a lei, os escribas e os fariseus, né? Então, qual o erro maior dos fariseus? Qual o perigo da doutrina dos fariseus? que Jesus chamou muita atenção da gente. Cuidado com a doutrina dos fariseus. Eu não sei se vocês lembram, nenhuma das apostilas a gente fala muito sobre isso. O perigo que a igreja hoje corre com isso. A doutrina dos fariseus. Será que não existe mais fariseu entre nós? Né? Será que não existe mais os escribas? Eu acho que é o que mais tem hoje. São pessoas que sofrem a influência dessa doutrina. Qual é o erro? Qual é o perigo disso? E impressionante é que a gente pensa assim, não, mas eu estou muito longe de ser um fariseu. Eu estou muito longe de ser um escriba. Ou seja, eu não entendo nada da Bíblia, eu não vivo lendo a Bíblia, eu não sou nenhum teólogo. Então, por que eu seria um escriba, um mestre da lei, um fariseu? Aquilo não está dizendo, não é tanto pelo conhecimento da gente, e sim pela doutrina. Não é tanto pelo conhecimento, é pela doutrina. Doutrina, o que é doutrina? A doutrina de Cristo. A maneira de pensar. É a filosofia da pessoa. Todo mundo tem a sua maneira de pensar. Então, se a sua maneira de pensar foi igual à dos escribas e dos fariseus, você também é um daqueles que pensam como o fariseu pensa. Então Deus falou, ó, cuidado com isso. Mas volto a dizer, a gente não tem essa preocupação. Por quê? Porque a gente imagina logo, né? Não, eles eram os doutores da lei. Eu nem leio a Bíblia. Mas você pode nem ler a Bíblia e está possuído dessa doutrina. Você pode nem ler a Bíblia e ser um fariseu. Ou seja, um adepto daquela doutrina. Então, qual era o maior problema? Se nós lermos aqui, será que dá para você observar esse fermento? Dá para você observar esse mal que tinha na doutrina dos fariseus, ou seja, da maneira do fariseu pensar. A maneira do fariseu pensar. Todos nós, temos um pouquinho, se não tivermos muito, pelo menos um pouco desse mal a gente tem. Um pouco desse mal a gente tem. E ele foi comparado por Jesus como sendo um fermento. Fermento, você põe o fermento na massa, nem o gosto do fermento você não sente. Você só sabe que a massa está bonita. Você só sabe que o bolo cresceu, ficou bonito. Mas você não sente nem o gosto, você não sente nada do fermento. Se você chegar e perguntar, você só sabe por causa da aparência. Você só percebe que tem fermento ali pela aparência. Então, se nós tivermos cuidado, a hora que você conversar com a pessoa, você já vê o... Se nós tivéssemos cuidado, a hora que você bater o olho, você já vê superficialmente o bolo inchado, você já vê superficialmente, uma característica no bolo esse bolo tem fermento. Só pelo jeitão dele. Né? Da mesma forma, é que você vai ver quando a massa está ali, sem nenhuma aparência que ele tem, sem vida, você vai dizer assim, aqui não tem fermento. Faltou fermento. Faltou fermento. O bolo não prestou. Faltou fermento. Normalmente, a gente não presta, porque não tem fermento. E quando tem fermento, todo mundo abraça. Quando tem fermento, todo mundo acata a opinião, acata o pensamento, faz questão de dar conversa, de prosseguir, etc., por causa da beleza do fermento. Então, o que seria isso, trocando em miúdos? O Senhor disse, agora vós, os fariseus, limpa o exterior do copo e do prato. Mas o interior, vocês não preocupam. Preocupa com o exterior, com a aparência. Mas com o interior, não preocupa. Hoje até eu conversava com o Deônio, realmente é assim, né, Deônio? Ainda contei pela uma história. Porque a gente logo assim, todo mundo está errado. Né? A gente olha assim e vê, todo mundo errado, né, Deônio? Pulando tal, etc. Você começa a ver defeito nos outros. Fica olhando, vendo defeito nos outros. E não para observar se tem algum defeito. Será que o problema não é comigo e não com o povo? Será que o defeito está em mim e não com o povo? É? Não será conosco e não com a pessoas, de um modo geral, se cada um da gente, nós, parássemos para poder pensar nisso e se esforçasse para evitar, tirar o seu defeito, que seria então lavar o interior. Se cada um de nós corrigíssemos, né, o nosso defeito. Que não é possível que todo mundo tem defeito e eu não tenho. Aí eu contava para ele a história de uma mãe que vendo um desfile lá de 7 de setembro, ele tinha 1.000 soldados desfilando, um pelotão, né, muito bem treinado, e os soldados lá no... Antes, porém, um parênteses, no quartel, todos os dias a gente tinha que passar em frente ao comandante, marchando. Marchando, tal, certo, a banda tocando, tá, né? Nos primeiro mês, etc., era comum você ver um soldado passa errado. Né? Um, dois, todo mundo, um, dois, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Aí de repente tem um lá, dois, um, né? E quando a pessoa está com o passo trocado, é impressionante como você vê. Você não observa nem os outros, ele aparece mais do que os outros, porque ele está com o passo trocado. Né? Aí a mãe vendo lá um pelotão enorme, 1.000 soldados desfilando, muito bem treinado, igual ali de vez em quando a gente vê na Rússia, na China, né? Ele bate o pé com tanta força, aquela pancada, só uma. Tem 1.000 pessoas batendo o pé, você escuta só uma pancada, pá, pá. Aí tinha um soldado que passa errado, e era o filho dela. O que que ela falou? Né? Você pensou, chamou a companheira dela e falou assim, ó, olha lá. Todo mundo, só o José passa certo. Né? Então, é um mal normal na vida da gente. Que essa coisa é uma herança lá de trás. Ver os defeitos, os problemas na vida dos outros, na pessoa dos outros, o marido vê na mulher, né? Os pais veem nos filhos, os pais veem os defeitos nos filhos. Os filhos, né? Um irmão no outro irmão, porque às vezes não pode ver o defeito do pai, mas não pode falar, né? Então, até mesmo os grandes, como ele fala aqui, e respondendo um dos doutores da lei, um dos doutores, certamente o mais influente, aí ele disse, mestre, né, com todo respeito, quando diz essas coisas, o senhor, por acaso não está nos ofendendo? Porque pelo jeito que o senhor falou aí, até nós temos o defeito. Nós, os doutores, quer dizer, né? O Rossini não tem defeito, o Ramiro não tem, o Toninho não tem, não é assim? Mas o Luiz, né, Luiz? O João Nevão, o Gustavo, e assim por diante. Aí Jesus responde para ele. Vocês, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulturas. Sepulturas. Versículo 44. A sepultura... Os homens andam sobre elas e você não sabe. Você passa em cima da sepultura, a gente quando vai enterrar alguém, a gente está por cima dos outros, né? Da sepultura dos outros. E a gente não imagina o que está lá embaixo. Eu acho que se a gente soubesse até, evitaria de pisar, né? Então ele falou... Procura, então, se eu sou uma sepultura, as pessoas vêm, passam por cima, sem perceber, sem saber o mal que está dentro de mim. O mal que está dentro de mim. Se nós quisermos, agradar a Deus, nós quisermos realmente alcançar um lugar no céu, porque esses dias, até nós falamos muito isso lá em Fortaleza, esse dia Deus nos mostrou aqui que a lei diz, está lá no Salmo 14, vamos lá? Ontem observamos isso também lá em Arizona. Salmo 14, versículo 1. Disse o néscio no seu coração. Néscio. Tolo. Disse o néscio no seu coração. nécio, bobo, tolo, né? Não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Aí a gente nunca traz isso para nós. A gente não traz isso para nós. A gente fala, Nécio. Aí quando é Nécio, claro que não sou eu. O que é Nécio? Hã? Por acaso tem algum aqui que é Nécio? Tem? Não? Você conhece algum, amigo, entre nós, que é bobo? Não? Algum que é bobo? É porque Nécio é isso, tolo, bobo, idiota. Não seria uma ofensa muito grande chamar você de idiota? Presta atenção, nós estamos falando. Não seria ofensa muito grande, Silvio? Chegar assim, você é um idiota. Ou não? É uma ofensa grande. Mas na realidade, o que, que a gente é? Por que, que nós somos idiotas? Por que, que nós somos idiotas? Hã? Nós somos idiotas. Quantas vezes a gente não chega a pensar que Deus não existe? Quantas vezes a gente não chega a pensar, ter dúvida em relação a Deus? Quando você é pressionado, quando você passa por uma situação muito difícil, tá? Não chega a passar pela sua cabeça, parece que Deus não existe. Parece que Deus não existe, Deus não me vê. O que eu fiz para Deus? Deus esqueceu de mim. Você começa a vir. A gente não pensa direito, porque a gente é bobo demais, né? Porque se fosse um pouquinho mais inteligente, a gente ia realmente admitir isso, o quê? Que muitas vezes nós chegamos a pensar, a duvidar de Deus, porque as coisas não estão dando certo. As coisas não estão acontecendo da forma que nós queríamos, né? Aí você começa a questionar, né? Então, isso. Então, aquilo. A gente começa a questionar as Escrituras. Eu penso assim, eu penso assado. Não é bem assim. Quer dizer, eu chego a pensar que Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu tivesse certeza que a palavra é de Deus, eu não posso questionar a palavra de Deus. Eu não posso questionar a palavra de Deus, né? Então, quando Deus fala aqui, ó, disse o Nécio no seu coração, não há Deus, então eu já começo a pensar, eu tenho essa loucura, eu tenho essa bobagem, eu tenho comigo um pouco dessa bobagem. Não, se eu não sou capaz de fazer, aí está então o interior. Se eu não sou capaz de fazer, eu tenho que me curvar diante da palavra, diante de Deus, e dizer, Senhor, eu não sou capaz. A fé em Jesus, que hoje nós somos salvos pela fé, hoje nós somos justificados pela fé, né? Exatamente por causa disso. Porque Deus colocou o Nécio, o tolo, debaixo dessa faixa. Então todo mundo é nessa situação. Todo mundo não entende. E a fé em Jesus me coloca lá em cima. O que é a fé em Jesus? O que é isso? Acreditar em Jesus. Quem teve coragem de chegar para o fariseu e falar para o fariseu isso? Quem teve? Jesus. Então, você acredita em Jesus? Pronto. E Jesus não disse que era assim? Que todo mundo era bobo? O escriba e o fariseu, que estudou tudo, que pelejou para fazer a coisa, que teve um empenho enorme ali, é bobo, e eu? Né? Imagina eu. Admitir e lavar o interior significa admitir os seus pecados, as suas falhas. Porque senão nunca vai limpar. Nunca vai limpar. Porque quem limpa, quem tira os pecados da gente, é Deus, gente. É Jesus. É pela fé que eu vou lá para cima. É pela fé que eu vou lá para cima. Então, admitir. Não deixa passar da hora. Não deixa passar da hora. Por que que a sepultura fede demais? Quer dizer, por que que... Por quê? Quanto mais passa da hora, mais podre vai ficando a sepultura. Quanto mais passa da hora. Errou, errou. Imediatamente reconhece o erro, admite. Aconteceu, aconteceu, é normal acontecer. Por que que é normal acontecer? Hã? Isso. Não? Normal, é normal acontecer. Um bobo, você já viu, conhece bobo? Quem conhece bobo? Já viu bobo? Lá em Piranópolis tinha um bobo que andava para a rua, né, e ele, a pessoa fala assim, esse fulano come igual bobo. Já viu o tanto que bobo come? Fulano come igual um bobo. É, chamava Dito Mampurra. Então ele enrolava uma perna, uma barra da calça, ele enrolava até no joelho. E a outra enrolava um pedaço. Então ficava uma lá em cima e outra cá embaixo. Né? Uma calça esquisita demais. E ele, quase todo dia, ele era com a mesma roupa. Era com a mesma roupa. E ele comia feito um danado. Ele só, tudo dele era para comer. Tudo dele era só para comer. Então ele gostava de chegar na casa da pessoa e perguntar, não tem uma lenha para a gente rachar uma lenha e tal? Aí a pessoa deixava ele rachar a lenha. Todo mundo já sabia. Então ele rachava um pau, dois paus que ele rachava. Ele era bom para rachar a lenha. Aí ele rachava, que naquele tempo os fogões eram a lenha, né? Então, rachava um pau, dois pau, ele já parava. E perguntava para a dona, não tem nada para a gente comer, né? E normalmente era na hora do almoço. Assim, às 10h30, 11h, ele já chegava, né? Ali ele... Aí a mulher já tinha lá a comida, já estava pronta, às vezes a comida já estava pronta, arrumava um prato pro Dito. Arrumava um prato para ele, ele comia o prato. E aí, quando ela menos esperava, ele já estava na rua. Né? Aonde, para onde é que ele ia? A outra casa, a próxima casa. Mas todo mundo já conhecia o Dito. Já sabia que ele era bobo. Porque quem faz um negócio desse, a irmã está dizendo ali, ele não era bobo, não, ele era esperto. né? Ele era vivo. Mas na realidade, quem faz uma coisa dessa é muito bobo, né? Não? É muito idiota. Né? Não, ele não é um esperteiro. Todo mundo está sabendo que você faz aquilo. Só faz para você, só passa comida para você, porque sabe que você é bobo. Então não é esperteza. Porque o dia que ele chegasse ali de novo, é a cidade pequena, todo mundo conhecia o dito. A hora que ele chegasse, a pessoa fala, não quer que você arraste a lenha para mim, não. Vou embora. Mas não, a pessoa sabia. Se não arrastasse nenhuma, pedisse a comida, a pessoa daria. Quem faz as coisas pensa que está enganando. É o caso da gente. Às vezes nós fazemos as coisas achando que está abafando. E às vezes quem está vendo, quem está observando, está vendo que a gente está fazendo uma bobagem, uma tremenda de uma bobagem. Amém? Você imagina então Jesus. Aí Jesus é chamado para poder comer, né? Lá na casa de um dos fariseus, o fariseu chama ele para comer, e ele chega e não lavou a mão, não lavou as mãos. E o fariseu só logo. Parece que Jesus já não lavou as mãos de propósito. E os fariseus já censurou aquela atitude. Não é? E ele então aproveita para poder dizer assim, olha, tem tanta coisa na vida da gente que a gente pode, como é que fala? Hã? Tem tanta coisa que você pode relevar. Tem tanta coisa na vida dos outros que você pode relevar. Porque se você for levar como o fariseu, que observa, botou o pé assim, entrou na casa, o pé dele está meio sujo. Tem muita coisa que você pode relevar na vida dos outros. Nós somos muito exigentes, às vezes, em relação aos outros. Amém? Coa um mosquito, engole um camelo. Tem muita coisa que a gente podia deixar. Né? E aí, então, nós... A gente exige muito. E aí, o que que acontece? Se você aponta o dedo para os outros e julga, você vai ser julgado, né? Como é que fala? Como é que é? Com a mesma medida, aí você vem, mede bem direitinho. Quer dizer que você vai ser medido. Aí você mede. Aí você vai ser medido daquele jeito. Dá para entender, gente? Então, a igreja pode crescer, mas a igreja deveria crescer, mas muito mais em entendimento, sabedoria, observar, falar, essa bobagem, eu não faço mais, né? Pedir com mais folga, exigir menos dos outros, censurar menos os defeitos, né? Se nós queremos uma igreja boa, santa, imaculada, sem ruga, o que que nós precisamos fazer? Hein? Exigir dos outros, né? Cobrar. A pessoa chega assim, ó, vamos fazer reunião de três horas. Vamos fazer reunião para as crianças até 5 anos. Vamos fazer crianças de 8 a 10. Conselho a gente tem demais. É porque a igreja não ora, é porque a igreja não faz isso, é porque a igreja não faz aquilo. Conselhos hipócritas. Hipócritas. Não é não? Aí dá um pouquinho aquela pessoa que deu o conselho, aquela pessoa que sugeriu, aquela pessoa que quer uma igreja bonita, ela, aquela pessoa some, vai embora, ou então não ajuda em nada. Não ajuda em nada, nada, nada. E nós ficamos cada vez mais sobrecarregados. Né? Porque não é que a gente discorda. Interessante que o diabo vem e aponta realmente o defeito da gente. Né? Não é que a gente discorda. Eu concordo plenamente, nós não temos isso que a pessoa às vezes quer. Agora, eu queria saber, era o meio pelo qual nós vamos alcançar aquilo. Não é assim? Aí, ele falou assim, olha, então vocês, onde é que está o versículo aqui? Que ele faz. Nesse salmo aqui, eu queria falar, por enquanto, só a respeito disso aí. Do Nécio. O Nécio. Né, bobo. Então, já falamos. Vamos voltar lá, então, em Lucas. Quando ele fala, versículo 46, ai de vós também, doutores da lei, que carrega os outros com é aquele que fala que tem que orar? Não ora. Que tem que ler a escritura? Eu não leio. Amém? Que tem que ser unido? Eu não une. Que tem que amar uns aos outros? Não ama. Que tem que fazer e não faz, né? Então, sobrecarrega, só dá a ideia, só dá a orientação. E não faz. Amém, gente? Olha para você ver, se nós todos não estamos correndo o risco de ser assim, né? Correndo o risco. Eu estava dizendo até lá em Porto Alegre, olha, procura você mesmo fazer alguma coisa. Crê em Jesus. Procura saber o que, que Jesus fez para poder alcançar o que ele alcançou, né? Procura saber o que Jesus... Crê em Jesus significa isso. Olhar para aquele que alcançou a ressurreição. O que, que ele fez? E procura imitar. Não tem uma música que a gente fala imitar a Cristo? Procurar realmente isso. Essa tem que ser a nossa preocupação. É não, Filipinho? Essa tem que ser a nossa preocupação. Tem defeito por todo lado. Então você, quando vê o defeito, lava o seu interior, porque certamente o seu interior tem aquele mesmo problema. Né? Ele chamou a gente disso, de sepultura, chamou a gente de sepulcro caiado, né? Vamos dizer assim, por fora é bonito. Não é ofender ninguém não, gente. Não é ofender ninguém não. Pois nós não queremos o céu? Nós não queremos o reino de Deus? Não sei se vocês vão concordar comigo. Enquanto você estiver olhando e vendo que o defeito está nos outros e não em você, amém? Ou não? Lucas 6. Nós temos sofrido muito com esse negócio, gente. Essa doutrina dos fariseus, ela é maligna demais. Nós temos sofrido muito com isso. Lucas 6. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Pega o microfone aí, por favor, e me fala o que que você entende por isso, por esse versículo. Pode, porventura, um cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Pega o microfone e responde para mim. O que que você entende sobre este versículo? Quem vai pegar? Renata? Não. Wender? Filipinho, dá para o Filipinho. Dá para o Filipinho aí. Filipinho. O que que você entende desse versículo, Filipinho?
Olha, naturalmente, assim, um cego guiar outro cego, é lógico que não vai dar certo, mas aqui, creio que é espiritual, né? Uma pessoa que não tem entendimento não pode guiar outra pessoa, porque senão os dois vão caindo.
Amém. Na cova. E sobre o que nós falamos da reunião, o que é que você poderia jogar nesse versículo?
Vou deixar para o senhor falar.
Hã? Então, passa lá, você já pega o microfone e leva lá para o Toninho. Pega esse versículo aí e insere ele na nossa reunião de hoje. O cego não pode guiar outro cego. O cego não pode guiar outro cego. Então, eu não posso guiar ninguém estando cego. O que é um cego, Tony? Dentro desse contexto.
Tem entendimento nenhum, né? E a gente nunca se julga cego, né? A gente sempre acha que enxerga, né? Dentro disso que estava falando aí, a gente nunca acha, não, eu enxergo, eu posso guiar.
Então, o que é que ele chamou de cego? O que é que ele chamou de cego? Hã? Ele chamou de cego exatamente o fariseu,
o hipócrita,
o escriba. Pois é a mesma história, só que ele é a mesma história, mas só que ele mostrou uma outra parábola, dizendo: é um cego guiando outro cego. Quer dizer, a hora que os meus olhos começarem a enxergar os meus defeitos, a hora que os meus olhos começarem a enxergar os meus defeitos, eu vou contar até 10 para poder corrigir o outro. Por quê? Por quê? Porque eu vou entender assim: eu não consigo, aí eu não consigo. Como é que eu vou obrigar o meu neto a fazer uma coisa que eu não consigo fazer? Eu tenho 70 anos, não consigo, aí eu vou querer que o meu neto faça, né? Eu tenho 40 anos aqui, meditando na palavra e não entendi ainda, como é que eu vou querer que o Luiz entenda? Então, eu já sei que o Luiz não entende. Eu já sei que o... Aí eu chego, 40 anos depois de meditar, ler, etc. Tal, aí eu chego aqui no Gustavo e começo assim, o Gustavo está aí perdidinho. O Gustavo, sim, né? O Gustavo, eu tenho que entender que o Gustavo é cego, né? Ele já nasceu cego, então ele é cego. Então, o Gustavo é bruto, sem educação, o Gustavo é isso, o Gustavo é violento, o Gustavo é não sei o quê. eu vou achar um punhado de defeito. Não gostava. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu começo a ler assim, o Gustavo não pode sentar comigo, o Gustavo não pode ir na minha casa, o Gustavo não pode andar com o filho meu. Né? O Gustavo, tem uma série de coisas que o Gustavo não pode fazer. Por quê? Aí até os próprios colegas, às vezes, né? Os próprios colegas, às vezes, começam a evitar o Gustavo. Não tem nada a ver, Gustavo, né? Não tem nada, né? É só uma parábola, né? Mas aí as pessoas começam a censurar, a ver os defeitos do outro. Mas presta atenção, gente. Eu com 40 anos, o outro com 20, o outro com 10, o outro com 30, que medita na palavra, que lê as escrituras e tal. Eu pergunto a vocês, nós não teríamos que ter paciência com o Gustavo? Nós não teríamos que ter muita paciência com o Gustavo? Senão, o que vai acontecer? Nós vamos perder o Gustavo. Nós vamos perder a Lucilda. Nós vamos perder o Luiz. Nós vamos perder as pessoas. Por quê? Isso não é bobagem? Não seria uma tremenda de uma bobagem? Por quê? Porque nos faltou. Aí o olho aberto. Quem tem o olho aberto? É quem entende. Quem tem o olho aberto significa uma pessoa que entendeu o seguinte: Deus teve misericórdia de mim. Eu demorei uns 15 anos. O Gustavo está começando agora. Deus teve muita misericórdia de mim. Olha, quanta bobagem eu fiz para chegar onde eu estou. Entendeu, Gustavo? Então você tem aí uns 3, 4 anos, 5 anos para fazer o quê? Então, viu, Deone? Pode fazer. Né? Se você entende que deve continuar fazendo bobagem, é. Porque a bobagem é uma doença. Porque aquele João, aquele dito mampurra lá, é uma doença. Aquilo é uma doença. Ele acordava de madrugada para ir para as fazendas beber leite, tomar leite. Ele acordava, o pessoal tirava leite de madrugada e ele chegava na fazenda para beber leite. E ele começava a comer, Celinho, de madrugada e terminava não sei que hora. Entendeu? Que o negócio dele era comer. Tinha tanta coisa para fazer e eu não fazia. Então, não é que eu estou dando aqui liberdade para ele fazer. Mas a melhor maneira da gente abrir os olhos do cego, né, é exatamente permitir. Mostra pelo ó, é um buraco. Olha, é um buraco. Aí ele enxergando o buraco, você, é um buraco, mas se você quiser, meu filho, pode pular. Né? Em vez de eu ficar, olha, não vai não, porque tem buraco. E ele não está vendo, ele não acredita. Ele não acredita que tem buraco. Ele não está vendo. Então leva ele até no buraco e fala para ele, olha lá, está vendo? Buraco, põe a mão lá, passa a mão assim, ó, você vê, é buraco. Né? Ou então enfia o pé e vê que é um buraco. Pronto. Então nós temos que aprender muito para edificar a igreja. Nós temos que aprender muito para poder servir a Deus. Vocês concordam? Para servir a Deus mesmo. Tem muita gente precisando de Deus. Tem muita gente para ser convertida. E a igreja, ela vai assim, ó, de repente ela para, ela estaciona. Né? Aí tem às vezes uma comida importante para nós comermos, mas a gente fica toda a vida ali nos rudimentos da doutrina, nos rudimentos da doutrina. E começa a exigir do Gustavo coisas que o interior do Gustavo ainda tem muita coisa para fazer dentro do interior dele. E nós ficamos julgando superficialmente o Gustavo, a Raquel, a Lucilda. Nós ficamos julgando superficialmente. Um erro enorme, enorme. Amém? Concorda? Então, que Deus nos abençoe, que Deus tenha muita misericórdia de nós. E que realmente a nossa intenção de servir a Deus. No Salmo 101, para encerrar. Já pensou se Jesus fosse exigir da gente, né? Fosse nos punir. Ninguém se salvaria, né? Ninguém. Salmo 101. Lê para mim, por favor. Agora, olha, presta atenção, no Salmo 101, a hora que estiver lendo, você já vê, você já observa o entendimento de Deus, desde o começo da Escritura. Você percebe o entendimento que Deus tem em relação à igreja. O entendimento de Deus. Porque aqui, quando está falando aqui, é uma oração feita... Que é uma oração que o Espírito Santo fez através de Davi. E o Espírito Santo é o mesmo Espírito que estava em Cristo, fazendo as mesmas observações. Ou seja, cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Então, é a Deus. Vamos. Gustavo, fala com Deus, meu filho. Fala com Deus. Invoca o Senhor. Fala com Deus. Não é? Fazer com que os nossos filhos olhem para cima e invoquem a Deus. Quem sabe ele receba ali uma visitação de Deus. E se transforma, né? Nós sabemos que Samuel tinha quantos anos? 6 anos. Mais ou menos, não sei, tenho certeza. Davi, pessoas que foram visitadas por Deus. Hã? Jeremias. E outros que tiveram, foram visitados por Deus ainda criança. E teve uma mudança radical na vida. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Então, ele te mostra o comportamento de uma pessoa que já conhece a Deus. Presta atenção, é o comportamento de uma pessoa que já está acostumada com Deus. Concorda ou não? É uma oração feita por uma pessoa que está acostumada com Deus. Nesse caso aqui foi Davi. Vou repetir, é uma oração feita por uma pessoa idiota, boba? Não. É por uma pessoa que fez uma oração certa, correta. Já está acostumado com Deus. Qual a oração que ele fez? Portar-me-ei com inteligência. Jesus, Deus, próprio Deus, falou, eu vou lá no meio deles e eu preciso portar-me com muita inteligência. Eu vou lá no reino do Satanás, eu vou lá no reino do diabo e eu preciso de muita inteligência. Então, presta atenção, nós estamos aqui no mundo, no reino de quem? O que que a gente precisa? Inteligência para quê? Para conversar com as pessoas. Inteligência para fazer as coisas. Inteligência para se relacionar uns com os outros. Será que é repetir mais uma vez? Faz mal? O que eu falei, Luiz? Que essa oração foi feita por um leigo? Foi feita por uma pessoa que não conhecia Deus? E o que que ele falou? O que que o Espírito Santo estava falando aí? Porque quando Jesus leu isso aqui, o Espírito de Deus estava já nele. E quando ele lê isso aqui, ele fala o quê? Eu tenho que ter muita inteligência. Eu tenho que ter muita inteligência. Eu preciso ter inteligência nesse reino. Não é fácil, não. Esse reino de Satanás não é fácil, não. Se fosse fácil, outra pessoa poderia ter vindo. Esse reino de Satanás não é fácil, Alex. Não é. Não é. O que que nós vamos precisar? Muita inteligência. Portar-me. Comportar-me, saber como fazer as coisas, ter muito cuidado. Nós vamos precisar de muita inteligência. Andarei em minha casa com um coração sincero. Andarei em minha casa com um coração sincero. Essa casa, você pode entender duas coisas: a igreja e a sua casa. Porque a sua vida, sua casa, sua vida, ser sincero com todo mundo, portar-me com inteligência, ser sincero, ser honesto, ser direito, né? Porque o Deus desse século tem primazia sobre o mundo. Então nós temos que ter muita inteligência. Muita inteligência. Porque senão quem perde somos nós. Nós não tivermos sabedoria, muita inteligência, quem perde somos nós. Aí você pega lá Provérbios, você vai ver o quanto é importante a sabedoria. Então é assim. Nécio, a princípio todos somos, mas eu posso deixar de ser. Graças a Deus, né? Porque o dito, Mampua, não teve, não, só se Deus fizesse um milagre no dito. Mas em nós, não. A partir do momento que Deus abre os meus olhos, eu deixo de ser cego. A partir do momento em que Deus me dá sabedoria, me dá inteligência, eu deixo de ser bobo. Eu deixo de ser bobo. Amém? Então, a obra de Deus é isso aqui que eu estou falando para vocês. A obra de Deus é isso aqui. Cuidado para você não destruir uma coisa que Deus edificou. Amém? E trabalhar nesse sentido. No sentido de que todos, se possível, sejam salvos. Né? Não foi porque Judas estava ali que Jesus deixou de se esforçar, porque tinha 12, ele se esforçou para salvar os 12. Tinha um que não deu. Paciência. Né? Os meus olhos procurarão, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Eu vou ficar só com a primeira parte do versículo. Os meus olhos procurarão os para que estejam comigo. Amém? Você pode dizer aí, será que você pode dizer, Senhor, conta comigo. Conta comigo. E para Deus contar conosco, significa que nós estamos aceitando essa ideia. Nós estamos aceitando essa ideia. A ideia, principalmente, de ter um comportamento inteligente. Né? Não medir com muito rigor. Esperar uns pelos outros. Ter muita misericórdia. Muita misericórdia. Amém? Acho que a gente não tem o direito de tirar, riscar ninguém, o nome de ninguém. Deixa isso por conta de Deus. Mas vamos comportar, viver de uma forma inteligente. Amém? Amém. É isso aí, gente, ou não? Não é? É isso aí. Animar, animar. A hora que a gente estiver fazendo isso errado aqui, você pode chamar a minha atenção. Né? Quem sabe eu vou ouvir. Quem sabe? Eu até já contei o caso para vocês aqui. Esse dia eu respondi para uma moça aí no telefone. Eu fiz mal, e a menina depois cobrou de mim. Cobrou de mim, eu dei razão para ela. Não, minha filha, quem está errado não é você não, sou eu mesmo. Você me perdoa. Amém? Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Então, às vezes a pessoa estava... Na hora de sair, às vezes, do poder, né, de Satanás, tirar a pessoa do poder de Satanás e não empurrá-la lá para baixo. Tentar, de todas as formas, abrir os olhos. É fazer o bobo... Não é fácil, não, viu? Só quem conheceu o dito uma boa para poder fazer. Não é fácil. Fazer o bobo, deixar de ser bobo. Não é fácil, não. Mas é possível. É possível porque Deus fez com a gente. Você já se julga, você ainda se julga bobo? Você já acha que você não é mais bobo, inteligente? Né? Então, graças a Deus, que nós já deixamos de fazer muita bobagem. Né? Nós já deixamos de fazer muita bobagem. Então, fazer uma pessoa, deixar fazer um bobo, deixar de ser bobo, não é fazer. Você conhece, já viu algum bobo? Já? Conheceu já? Hã? Amém. Quem quer? Estevão, leva lá ali para o Estevão, para nós, considerações ali do Estevão. Amém, que Deus abençoe. Olha, o trabalho da igreja é isso, e não fica triste não, viu? Amém? Quer ver? Aquela música, a última música que nós estávamos cantando aqui, teve um pedacinho que a gente cantou bastante. Como é que foi? Hã? A música, como é que é, Wendel? Te adoramos a ti, ó Rei Jesus. Te adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos ao teu pé. Mas se você soubesse que render aos pés dele e adorar a ele é fazer isso que nós estamos falando aqui. Adorar a ele não é ficar olhando para ele. Render aos pés dele não é chegar lá e ajoelhar nos pés dele. Render a ele, adorar a ele, é fazer o que nós estamos querendo fazer. Amém? Fazer o quê? Deixar de ser bobo. Deixar de ser bobo. Né? Porque senão, a bobagem vai ser maior. Olha aí. Olha para você ver o tamanho da bobagem. Olha o tamanho da bobagem. Te adoramos. Aí quem? Uma pessoa que enxerga, fala, mas que povo bobo. Eles não adoram nada. Eles não têm consideração com Deus, assim do jeito que estão falando. Isso é? É. Não estou falando que vai parar de cantar, não. Vem. Não estou falando, já é, mesmo se parar, talvez seja uma bobagem ainda maior. Né? Mas vocês concordam? Que Jesus entender como Jesus entende. Ele olhando para nós, será que ele poderia dizer para nós, nossa, eu gostaria que vocês fizessem. Bem pouquinho. Eu gostaria que vocês fizessem aquilo. Ou aquilo. Né? Em vez de falar para mim que vocês me adoram. Em vez de falar para mim que vocês me adoram e não adoram. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Amém? Amém? Mais ou menos por aí. Vai lá, Estevão. Fala, Estevão.
Amém, o senhor deixou bem claro para a gente aí o que realmente, o que eu acho interessante é que é até difícil às vezes de falar, né? Às vezes o senhor cobra da gente, vocês não falam, uhum. Mas diante de uma palavra dessa, né, a gente fica pensando, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu até estava falando para a Nath, ontem de manhã, a gente ouviu muita coisa. A gente já ouviu muito. E aí acho que Deus ele espera alguma coisa de nós agora, né? De que a gente possa não cobrar das pessoas, mas que a gente possa entender a situação que nós estamos. Talvez ele falou tudo que ele tem falado e a gente quer cobrar de uma denominação, quer cobrar de alguma coisa, e a gente tem uma dificuldade, às vezes, de colocar um espelho, né, em frente a gente e olha o que eu estou fazendo. Olha quanta... né? Eu tenho 36 anos fazendo bobagem. Olha a dificuldade, né? Aí às vezes eu até fiquei animado, né? Porque assim, o senhor até disse que tem 40, né? Quase 70 anos e ainda faz, né? Ainda
faz bobagem.
Faz bobagem. Então é muito difícil, irmão. É muito difícil a gente, né? Se eu olhar assim. E a gente tem uma facilidade tão grande de olhar, né? Para as pessoas mais novas e...
isso,
julgar e criticar. Ah, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo, né? Você não está fazendo isso, você faz aquilo.
Pois é, ele não entende, ele está totalmente perdido, né? E a gente bota um peso enorme nas costas dele, né? Aí que ele fica mais, né?
Mas, e assim, em vez de a gente ajudar, como o senhor disse, né? Faz é perder, né? Aquelas pessoas que têm mais dificuldade, talvez, que a gente. A gente está ouvindo mais tempo, teria que ter paciência. Saber esperar, e aí você quer passar, né, o carro na frente dos bois e acaba se perdendo. Amém.
Pois é. Eu me lembro, assim, lá um pouco atrás, é que a gente tinha aquela preocupação de ir lá no Jardim América evangelizar, ir lá no, onde mais? No Veracruz evangelizar, ensinar o evangelho, explicar, tal, etc. Aí ia lá no outro lugar, fazia a mesma coisa, evangelizar, uma terra. E aí, então nós temos, por exemplo, o próprio Estevão. Não seria, por exemplo, Estevão, em condições estaria o Estevão de evangelizar, de pegar. Não, eu vou evangelizar esse canto aqui, ó. Eu vou evangelizar esse canto aqui. E aí você evangelizando, você vê o resultado do seu trabalho. E você fica com aquela obrigação de levar a comida. Então, para levar a comida, você tem que ter, né? Você vai ter que buscar, você vai ter que falar com Deus a respeito. Senhor, o que eu vou fazer para eles? O que eu vou falar para eles? Ajuda muito, dá e dá se usar. Então, quem acha que já pode fazer, que faça. Evangelizar, tirar aquilo que você acha que está fazendo bobagem, e você vai pedir a Deus sabedoria com muito jeito, se aquele que você acha que está fazendo bobagem, vai lá socorrer aquilo que você acha que está fazendo bobagem, e não excluir, como muitas vezes a gente faz. Você perceber que alguém está, a obrigação nossa seria, em vez de excluir, em vez de condenar, em vez de medir com muito rigor, era ir lá, né? Falar, meu irmão, eu vim aqui, eu acho que você está indo para um caminho muito errado, eu acho que você está tomando uma direção diferente. Olha aqui, ó, vamos, né, vamos fazer junto aqui, vamos fazer um negócio aqui, vamos orar, vamos conversar, vamos meditar, vamos pensar, vamos trocar uma figurinha. E não apenas julgar. E não apenas deixar que aquela pessoa... Não é assim? Eu lembro, por exemplo, uma passagem interessante, quando Paulo chega e ele encontra Pedro. Paulo chega e ele encontra Pedro fazendo uma bobagem. Qual foi? Hã? Pedro condenava, como é que é a história mesmo? Pedro condenava um judeu que estivesse junto com o gentio. Era assim? Aí, de repente, mas nas horas de folga, nas horas que, né? Onde é que Pedro gostava de ficar? Junto com os gentios. Aí quando Pedro viu que Paulo estava chegando, que estava chegando alguém que enxergava, que alguém que via mais do que talvez que ele, o que Pedro fez? Saiu de mansinho, ele saiu de perto. Aí Pedro chamou ele. Paulo chamou Pedro e falou, Pedro, aí você obriga a fazer uma coisa e não faz. Você obriga a pessoa a fazer aquilo e você mesmo não está fazendo, Pedro. Entendeu? Então, você mesmo. Então, fica comendo com gentio aí, deixa correr frouxo para, né, para você entender. Mais ou menos assim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes eu estou fazendo uma bobagem. Às vezes, se eu estiver fazendo uma bobagem, eu acho que vocês têm liberdade. Eu não posso ser infalível 100%. Ou sou. Amém? Agora, a pessoa para poder me censurar, ela precisa enxergar um pouquinho melhor do que eu. Né? Pronto. Mas se ela tem, Seria bom demais. Que a gente fosse ajudado nesse aspecto, nesse aspecto. Então, se por acaso você for procurado por um irmão para poder te ajudar nessa direção, você aceitaria? Todo mundo aqui aceita? Ser procurado? Graça, você aceita? Na hora? E quantos não estão precisando, né? De ser ajudado. Né, Iraci? Se tivesse ali alguém vigiando a Iraci, ela não tinha feito tanta bobagem, né, Iraci? Ela andou fazendo uma bobagem danada aí, né? Mas por quê? Porque não tinha ninguém vigiando. Não tinha ninguém ali por perto, vigiando a ovelha. Então, muitos de nós, às vezes, tomamos direção porque a gente tem medo. Tem medo. Medo de chegar, né? Que bobagem. Chegar lá, falar, Estevão, eu vou lá na sua casa. Eu preciso falar com você. Você não gostaria, Estevão? Eu estou observando, tá certo? O que você acha? Vamos morar? Vamos ver o que quer dizer. Pronto. Não, Sandra? Em vez de ficar assim, separado, etc. Quando, na realidade, o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é esse. É abrir os olhos dos cegos. É ajudar o bobo a viver não como bobo, sim com sabedoria, com inteligência. Amém? Que Deus abençoe vocês. Não sei se nós conseguimos fazer entender. Deu para entender? Tem que parar de fazer? Rapaz, né? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, meu Deus, são muitas coisas que nós ainda temos que entender, são muitas coisas que nós ainda precisamos fazer, e que o Senhor tenha liberdade, Jesus, liberdade de limpar o nosso interior, liberdade de nos ajudar nessa difícil, difícil caminhada. Dá sabedoria, dá muita sabedoria. Nós estamos precisando muito de sabedoria. Nós estamos precisando muito de entendimento para sairmos dessa situação, para rompermos essa barreira enorme que é a ignorância, que é a falta de entendimento. E tudo que o Senhor tem razão. Tudo que o Senhor falou, desde quando o Senhor andou pela terra, o Senhor tinha razão. Quando o Senhor falou a respeito de nós, das nossas bobagens, da nossa maneira vã de viver, gastando tempo sem aproveitá-lo, gastando tempo no que não é vida. Como aquele homem a quem eu referi, passava o dia todo preocupado apenas com comida e deixou com certeza de observar quantas coisas importantes podia fazer dele um grande homem de Deus. que o Senhor nos ajude. Abra os nossos olhos. Se alguma coisa nós estivermos fazendo e que o Senhor considere como sendo bobagem, ou seja, coisa sem importância, inútil, que o Senhor tenha liberdade. Liberdade, Senhor, de nos parar. Liberdade, Senhor Deus, de fazer com que nós olhemos para cima e vejamos o quanto a mão do Senhor está estendida para nós, para nos ver de maneira diferente, para nos ver agindo com sabedoria, com entendimento. Obrigado, Pai. Eu dou graças ao Senhor pela igreja que está aqui, pela igreja que tem perseverado em resistir a essa doutrina dos fariseus, resistir a esse mal. Por isso nós concordamos com o Senhor, não que estejamos fazendo, mas nós não podemos crer de outra forma. A tua palavra continua sendo para nós o nosso objetivo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.
Tua glória invade o meu ser.